Excelentíssimo senhor senador José Sarney, presidente do Senado Federal e membro da Academia Brasileira de Letras, e que durante muito tempo conviveu com Raquel de Queiroz, não somente nos chás da Academia Brasileira de Letras, mas também em diferentes episódios de sua vida pública. Gostaria de aproveitar a ocasião também para registrar a presença dos senadores Assis Cuscas, do senador Eduardo Suplicy, da senadora Marisa Serrano, do autor do requerimento para que a presente sessão se reunisse, senador, para que a referida homenagem ocorresse, senador Inácio Arruda. E gostaria também de mencionar a presença do senador Cícero Lucena, senador César Borges, e também queria fazer uma referência à presença do ministro Carlos Fernando Matias, vice-reitor da Unileges. E também fazer uma referência aqui à presença de Bepaiva, cujo nome foi citado em algumas vezes pelo senador Inácio Arruda. Senhoras e senhores senadores, inicialmente gostaria de cumprimentar o senador Inácio Arruda pela oportuna e feliz iniciativa de propor que o Senado da República reservasse período do expediente no dia de hoje para marcar de forma indelével o centenário de nascimento da primeira dama das letras brasileiras, a inesquecível Raquel de Queiroz. Há exatos 100 anos, no dia 17 de novembro de 1910, no antigo número 86 da rua Senador Pompeu, em Fortaleza, nascia Raquel de Queiroz. Descendia, pelo lado materno, da estipe dos Alencar, parente, portanto, do ilustre autor de O Guarani, e pelo lado paterno dos Queiroz, família de raízes profundamente lançadas no Quixadá e em Ibiribe. Essa ancestralidade e o decisivo apoio de seus pais, indiscutivelmente, seriam, sem dúvida, os responsáveis pelo desabrochar de seu talento literário, ainda em tenra idade, e pelo imenso amor que nutria pelo sertão nordestino ao longo de sua vida e de sua vida de escritora. Tudo que, porventura, pudesse aqui registrar a respeito de Raquel de Queiroz seria pouco face à grandiosidade de seu espírito. Contudo, não poderia deixar de comparecer a esta tribuna, ainda que brevemente, para destacar três aspectos de sua personalidade, a meu ver, fundamentais. Primeiro, o óbvio, o aspecto literário, aqui já tão ressaltado. O segundo, o político. Ela tinha, nas suas veias, um grande senso político e participava ativamente da política nacional. E, em terceiro lugar, mas não menos importante, o lado humano. Enfim, nada do que era humano lhe era estranho. Do ponto de vista literário, senhoras e senhores senadores, é bastante curioso perceber que Raquel costumava dizer que a literatura era o seu ofício, era o que sabia fazer de melhor, mas que não gostava de escrever. Por isso afirmou que nunca teve propriamente uma, aspas, carreira literária, fecha aspas, no sentido em que se entende a expressão. E cito textualmente, aspas, "Nunca lhe dei", dizia Raquel, "importância para tal", aspas, fecha aspas. "Tenho vivido no meio de livros e de muitas coisas, convivido com literatos quando eles são também meus amigos, e não porque sejam literatos. Para mim, o importante mesmo é a vida. Ela é a marca principal e deixa recordações." Apesar disso, ela amava a arte que, para ela, era tão vital para o ser humano quanto respirar. Quanto a isso, certa feita afirmou, e cito textualmente mais uma vez Raquel, aspas, a arte é o lado luminoso que compensa a vida. É o perfume da flor, a leveza do orvalho, as cores vivas do nascente ou do poente, a música, o poema, enfim, tudo aquilo que nos eleva e nos faz sentir o milagre da natureza. Em 1930, debutou nos círculos literários, com apenas 20 anos de idade, ao publicar, como aqui foi reiteradamente lembrado, o 15, talvez sua obra-prima, às expensas do seu próprio pai, que financiou os 1.000 exemplares da primeira edição. Logo de início, teve a inesperada e funda repercussão no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Rio, o poeta Augusto Frederico Schmidt afirmou, aspas, não é o primeiro livro, de certo que trata de um assunto, a seca. Porém, em nenhum outro encontrei tanta emoção, tão pungente e amarga tristeza, fecha aspas. Em São Paulo, ninguém menos do que Mário de Andrade lhe fez as honras da casa. Hoje, não restam dúvidas de que o 15 constitui um dos mais relevantes iniciadores da corrente literária que tem, por substrato temático, a Grande Seca do Nordeste, ocorrida, como nós sabemos, em 1915, que se projeta de modo contundente nas páginas do romance. Segundo Otto Maria Carpo, aliás, um livro que recentemente o Senado, por iniciativa do presidente Sarney, reeditou, aspas, o grande êxito do livro firmou o novo gênero, fecha aspas. Devo destacar que, quando presidi a Comissão do Ano Cultural do Senado, em 2008, consegui, com o meu colega da Academia Brasileira de Letras, o saudoso José Mindle, autorização para imprimir os originais de O 15, como forma de reverenciar a igualmente acadêmica Raquel de Queiroz e legar à sociedade acesso à tão significativa obra. Depois de O 15, que lhe rendeu o prêmio da Fundação Graça Aranha, em 1930, Raquel publicou outros romances, como O Caminho das Pedras, em 1973, As Três Marias, em 1939, O Galo de Ouro, em 1986, e Memorial, o festejado Memorial de Maria Moura, em 1992. Apesar desses romances tão consagrados, Raquel de Queiroz foi mesmo uma cronista por excelência. Publicou milhares de crônicas, algumas reunidas em livros, como A Donzela e Maria Torta e Moura Torta, Um Alpendre, Uma Rede, Um Açude e Falso Mar, Falso Mundo, publicado um ano antes de sua morte. Sua assinatura comparecia semanalmente no encerramento das edições da revista O Cruzeiro, então famosa na época, sob o prosaico título de, aspas, Última Página, fecha aspas. Posteriormente, com o fechamento da revista, passou a escrever no caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo, até pouco antes de sua morte. Publicou ainda peças de teatro, livros didáticos e infantis. Prefaciou diversos livros e traduziu autores famosos, como Leon Tolstói e Dostoiévski. Em sua obra, podemos identificar quatro grandes temas: o da liberdade, o amor, a solidão e a morte. Quase todas as suas personagens são criaturas solitárias, mas buscam a afirmação do amor e da liberdade. Sobre a Academia Brasileira de Letras, Raquel costumava dizer que era o lugar onde encontrava alguns amigos, trocava ideias e buscava compartilhar algumas coisas a respeito do seu ofício de escritor. Foi a primeira mulher, assim como aqui foi lembrado pelos oradores que me antecederam, a partir do presidente José Sarney, foi a primeira mulher a ser eleita para a academia e, ao fazê-lo, quebrou um tabu para a época. Por isso, dizia-se satisfeita, porque sempre lutou contra os formalismos, as convenções e os preconceitos. Ainda sobre a academia, senhor presidente, ainda sobre a academia, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero dar um depoimento pessoal na condição de acadêmico. Quando meu nome começou a ser cogitado para disputar a cadeira 39 da Academia Brasileira de Letras, em substituição ao Dr. Roberto Marinho, Raquel de Queiroz apoiou-me imediatamente, dizendo-me que votaria favoravelmente por minha eleição, inclusive enviando, com devida antecedência, a sobrecarta e os votos dos eventuais 4 escrutínios, conforme praxe na ABL. Infelizmente, quiseram Deus e o destino que ela não estivesse presente na minha eleição naquele panteão, eis que veio a falecer dias antes desse acontecimento, fato que me privou do certamente riquíssimo convívio que teria na condição de membro da referida academia. Era uma pessoa muito simpática e foi homenageada, inclusive, como a madrinha dos fuzileiros navais, cuja corporação tem sede no Rio de Janeiro. Dentre os diversos títulos e homenagens que recebeu, senhoras e senhores, gostaria de destacar o Prêmio Jabuti de Literatura Infantil, otorgado pela Câmara Brasileira do Livro, em 1969, e o Prêmio Camões, o maior da língua portuguesa, em 1993, solenidade a qual o presidente da República, Idamar Franco, fez questão de comparecer para homenageá-la. Em 1985, ao ser inaugurada em Ramat Gol, Tel Aviv, no Israel, no Estado de Israel, portanto, a creche, aspas, Raquel de Queiroz, tornou-se o único escritor brasileiro a contar com essa honraria naquele país.